Senador Roberto, eu que agradeço a forma como foi feito o seu aparte, porque Vossa Excelência também se preocupa e diz que conhece equívocos nessas pesquisas, para não dizer outra palavra. E a gente na medicina também trabalha muito com estatística. A bioestatística na medicina é fundamental. É justamente através da estatística que a gente vê em que faixa etária incide mais tal doença, como é que a faixa etária X reage melhor a tal ou qual remédio. Isso tudo é estatística, então tem que ser estatística séria. Então, na medida em que um instituto do porte do Ibope terceiriza um outro instituto regional, que, como eu disse, suponho que ele avaliou a qualificação desse instituto, e alguém desse instituto propõe vender resultados, aí é muito triste. Pior, como você deu o exemplo dos caminhões aí. Se eu vou fazer uma pesquisa, e vamos dizer, pesquiso, em termos científicos, 171 municípios seria significativo para saber o eleitorado do Brasil. Mas se eu pegar desses 171 municípios, 100 municípios que sejam, tenham prefeito do partido A ou do partido B, é lógico que o partido C não vai aparecer melhor. Dificilmente vai aparecer melhor, a não ser que o prefeito esteja muito ruim. Então, também tem que ter uma pesquisa que seja cientificamente não comprometida. Senador Augusto Botelho, gostaria de ouvir Vossa Excelência com muito prazer.
Senador Mozart Cavalcante, eu vinha ouvindo o seu discurso e corri para fazer esse aparte. Porque, para testemunhar que realmente, em todas as pesquisas, na campanha de Vossa Excelência, saía da forma que Vossa Excelência falou aqui no discurso. E para bem lembrar que na minha eu tinha sempre menos de 5% nas pesquisas, né? Na última pesquisa eu saí com 9%, naquela que sai perto da eleição, e ganhei a eleição, né? E recentemente também estava vendo, há uns 90 dias atrás, eu estava vendo algumas pesquisas para senador lá em Roraima, e vários eleitores começaram a reclamar para mim que meu nome não aparecia, que queria botar o meu nome e não podia aparecer e tal, tal, e a pesquisa era do Ibope também. Eu liguei, nessa época falei com uma presidente do Ibope, não lembro o nome dela agora no momento e tal, e ela falou que a pesquisa tinha sido encomendada por uma pessoa privada e que o meu nome não estava aparecendo, não era para aparecer meu nome na pesquisa. Quer dizer, realmente, aí divulga uma pesquisa como sendo do Ibope, o Ibope também, como é um órgão que tem prestígio, deveria ser um pouco mais rígido nas coisas dele. Mas também os eleitores têm que prestar atenção que não podem se dirigir para querer votar no que vai ganhar. Tem que votar no indivíduo que representa melhor um candidato que tem melhores propostas, que vão de encontro às necessidades dele. O candidato que tem ficha limpa, é importante ter ficha limpa também. No candidato que apresenta propostas que estão de acordo com as necessidades deles, que represente os interesses da sociedade dele, do grupo a qual ele pertence. A etnia, qualquer coisa que seja disso. Por isso, é importante que as pessoas tomem consciência de que votar é uma decisão muito importante. Você decide o seu futuro quando está votando. A pessoa eleita vai ser responsável, no caso do executivo, pela chave do cofre. E os parlamentares também vão fiscalizar o indivíduo que vai gastar o dinheiro do cofre. Então, tem que escolher pessoas corretas e certas. Não se pode votar pela pesquisa. É importante considerar as propostas dos candidatos. Parabéns, Vossa Excelência, por trazer esse tema. E realmente é uma coisa que o Ibope já fez a cama e deitou na cama. Fez a fama e deitou na cama. Né? Ele tem que voltar a trabalhar com mais rigor.
Exatamente, senador Augusto. Eu quero dizer que, inclusive, ao fazer esse pronunciamento, já que eu não estou disputando a eleição, não disse isso, não estou disputando a eleição, então não tenho um interesse direto pessoal na questão do resultado lá no meu estado. Mas tenho um compromisso moral com a questão da lisura dessas pesquisas. E, como disse Vossa Excelência, no caso da sua eleição, no caso da minha eleição, o Ibope se equivocou. Como se equivocou mais atrás, na campanha do então prefeito Barack Bento. Então, na verdade, eu fico preocupado porque nós temos que ter todas as instituições, tanto as públicas quanto as privadas, instituições que tenham a ver com a eleição, que sejam sérias. E eu ainda tenho o Ibope na conta de um instituto sério. Por isso eu espero que o doutor Montenegro, que os diretores do Ibope se debrucem sobre isso. Porque esse caso do Amapá pode ser apenas uma amostra do muito que está sendo feito de errado com essas pesquisas. E eu acho que o povo não merece ser enganado. Mas, feito esse registro, que eu reputo da maior importância para a democracia brasileira, eu quero, senhor presidente, aqui fazer um registro, porque eu já tenho feito algumas denúncias contra o governador do meu estado por causa dos erros que ele tem cometido, como, por exemplo, o atraso no repasse dos recursos para o Poder Judiciário, para o Poder Legislativo, para o Tribunal de Contas do Estado, para a Defensoria Pública, que é o chamado duodécimo, quer dizer, o correspondente à 12ª parte do valor total do orçamento, e que culminou com a representação que eu fiz ao Procurador-Geral da República, e o governador já se corrigiu, pelo menos no mês passado. Vamos ver se esse mês ele passa direito. Fiz uma denúncia também sobre as BRs, quer dizer, as rodovias federais no meu estado, sobre os empréstimos do BNDES, que o governador, que recebeu um estado com saldo em caixa, está hoje com o estado devendo cerca de R$1 bilhão, sobre os voos que o governador tem feito. Só para Fortaleza ele fez 11 voos. Eu queria saber o que um governador de Roraima tem a fazer em Fortaleza 11 vezes, a não ser o fato de que ele é cearense de nascimento. Ele foi 2 vezes para a Ilha Margarita, que é um balneário lá da Venezuela, turístico. Ele foi 2 ou 3 vezes para Curaçao. E eu vou pedir que o tribunal investigue se o dinheiro público está servindo para financiar os passeios do governador. Ele não tem esse direito. O avião do governo do estado é para servir a figura do governador, ao representante do governo, que no caso é o governador, e não a pessoa física do senhor José Júnior, que é o atual governador. A mesma coisa venho denunciando as festas, as festas constantes com muito dinheiro, levando artistas de fora, o atraso nos pagamentos sistemáticos dos terceirizados, dos empresários. E aí, ontem eu repercuti aqui, já fiz a denúncia ao Procurador-Geral da República, a matéria que saiu no jornal Folha de Boa Vista, que diz: uso suspeito. Polícia Federal investiga e descarte compra superfaturada de medicamentos. E nessa matéria, presidente, uma coisa me passou desapercebida, eu não fiz o registro ontem. O denunciante, que está aqui identificado por três iniciais, ASC, ele foi demitido da empresa onde trabalhava e vem sofrendo ameaças. Em uma delas, um homem teria invadido a casa da mãe dele, armado, e dito para ele parar com as denúncias para não perder a vida. Ora, o nosso estado está se transformando nesse esquema de que uma quadrilha quer dominar tudo, a política, alguns setores de empresas, e, ao mesmo tempo, ameaçar quem ouse se contrapor a ele. E aí, veja que coincidência, eu não li isso ontem aqui porque não vi, me passou desapercebido, eu estava muito preocupado aqui com a questão do mecanismo dos desvios dos remédios, dito por ele, que eu já encaminhei para o Procurador-Geral da República. Coincidentemente, ontem, senador presidente, o meu escritório recebeu 2 telefonemas de pessoas que não se identificaram, dizendo que eu me cuidasse, porque eu estava mexendo em um vespeiro. Bom, primeiro eu quero dizer, eu não vou dizer, como alguns costumam dizer, que eu não tenho medo. Eu acho que todo mundo tem medo. Tem medo. Agora, eu tenho coragem de enfrentar o medo, de enfrentar os desafios. Agora, lógico que eu tenho medo. Agora, eles não vão me amedrontar ao ponto de eu perder a coragem de denunciar, de eu perder a coragem de defender o interesse do meu povo, de denunciar esse absurdo de roubar dinheiro da saúde enquanto o sistema de saúde no meu estado está falido, de denunciar esses passeios do governador, E tem mais do que eu já disse aqui, só uma amostra, Gatos. Eu vou dizer depois, daqui a um dia, todos os voos do governador. Tem lugar que o governador foi 69 vezes, fora da rota Boa Vista, Brasília, que é onde ele deveria vir. Mas tem Minas Gerais também, tem outros estados interessantes, Mato Grosso. E os dados que eu tenho foram fornecidos pelo Infraero. Estão devidamente registrados. O governador pensa que o estado de Roraima é uma propriedade dele, que ele pode usar e abusar, como ele vem fazendo, inclusive de helicóptero da casa dele para o palácio, que não é mais do que 5, 6 quarteirões. É brincadeira isso. Então, não vou me intimidar. Vou, logicamente, estou pedindo ao Senado segurança para poder ficar esse período da eleição lá, porque eu estou envolvido na eleição, em favor dos companheiros do lado de quem eu me encontro, e, portanto, vou me envolver sim. E vou continuar denunciando. Dependente do governador ganhar ou perder a eleição, se ele perder, eu vou querer que faça-se uma auditoria completa. Se por azar ele ganhar, eu vou continuar aqui 4 anos fiscalizando ele. Se ele trabalhar direito, não tem problema. Agora, se ele continuar fazendo esse desmando que ele está fazendo, aliás, fazendo uma campanha em que nunca se viu no estado de Roraima em termos de riqueza. Agora, de onde vem esse dinheiro? Eu gostaria muito que tanta comissão, existe uma comissão que está lá constituída por pessoas da sociedade civil, que acompanha a lisura da campanha, mas no Ministério Público Estadual, Federal, o cidadão comum, quem é que não tem hoje um celular, que aliás foi o que esse rapaz aqui fez, foi usar o celular para filmar, para fotografar os atos de descarte de medicamentos com data de validade ainda existente. Quer dizer, é uma verdadeira máfia. Então, eu conclamo isso aos eleitores, inclusive, que não esperem por Polícia Federal, mas se puderem denunciar para a Polícia Federal, denunciem, mas vamos fazer com que essa eleição possa ser uma eleição, não vou dizer limpa, mas a mais limpa possível, porque o governador está sujando a eleição com o tipo de conduta que ele vem tomando. E eu quero dizer que ele pode ser cearense, dizem que cearense geralmente é cabra macho, né? Meu pai era cearense também, meus avós maternos eram paraibanos, e eu tenho sangue também dos macuxis e do atuarija da minha terra. Muito obrigado, senhor.